Neste episódio do programa Instituto Moriguchi Envelhecendo com Qualidade de Vida, o assunto será um pouquinho diferente. Será um tema que fez parte do 14º Seminário Científico realizado aqui no município de Veranópolis. A palestra sobre promoção do desenvolvimento saudável na criança, hoje e o futuro, foi conduzida pelo pediatra João Carlos Santana, mais conhecido como Joca. Ele também é emergencista pediátrico e professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Unicinos. Ele fala sobre as preocupações que os pais precisam ter em relação às etapas do desenvolvimento das crianças.
Que se preste atenção no processo de evolução da criança. Ninguém sai caminhando antes de engatinhar, mais ou menos isso. É muito difícil que isso aconteça, né? Então, de prestar muita atenção nas etapas todas do desenvolvimento, como, por exemplo, uma criança acompanha com o seu olhar o ambiente a partir de um mês. A criança firma o pescoço a partir de 3 meses. Uma criança engatinha a partir de 6, 7 meses. Uma criança senta sozinha só lá com 9 meses. 8 meses, e ela caminha com 1 ano, né? E para cada uma dessas etapas vem outras atividades de desenvolvimento que são muito claras para todo mundo, né? Tem que ser claras para todo mundo. A responsabilidade dos familiares de prestar atenção, que é assim, é uma criança que sorri, é uma criança que imita sorriso. Então, assim, com 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela tem que já ter uma mínima interação. Ela tem que sorrir para todo mundo, ela tem que brincar, interagir. Tu tem que ler para a criança, tu tem que contar a história para a criança, mesmo que ela não leia, mesmo que ela nem saiba da existência das letras, mas o jeito que tu lê, que tu faz a entonação, ela vai aprendendo. Aquela expressão vai se repetindo, é uma maneira muito saudável dela interagir. Por isso que quando chega ali com 9, 10 meses, que elas começam a ficar mais ansiosas, porque elas estranham pessoas que não são comuns de estar na casa, mas elas adoram brincar de esconder a cabeça. Então o familiar se esconde atrás da coluna e volta, ela fica triste quando desaparece, chega a fazer com a boquinha assim que vai chorar e tu aparece, ela explode em alegria, né? Porque com isso ela nota que o familiar vai, mas volta. É uma segurança para ela. Afasta, mas volta. Afasta, volta e pega no colo. Afasta, volta, pega no colo e beija. Quer dizer, são coisas que vão responsavelmente mostrando para a criança que ela está sendo apoiada. E isso é muito parecido com o que a gente depois, na vida do experiente, do idoso, recomenda. Que se vive em família, que se dê atenção para a comida, que se dê atenção para a conversa, para o apoio, para poder dizer que o sujeito consegue fazer atividades físicas. A criança tem que fazer suas atividades físicas, tem que comer bem, é o leite materno, fazer as coisas de prevenção, vacina, olha, é uma responsabilidade a mais da gente. Tem que estimular as famílias a fazer as vacinas que comprovadamente fazem resultado.
Outro tema abordado foi o uso de telas, seja celular, computador ou televisão.
Esse é um tema bem perigoso, assim, e bem gostoso de se desafiar, porque não é só nas crianças que a gente tem problema, né? Então, assim, se o adolescente, se o adulto, ele começa a ficar viciado em tela, e a gente ter uma ideia, não faz 15 anos ainda que o celular passou a ser nosso computador. Parece que a gente já nasceu com isso. Parece que já faz um tempão. Tem gerações que chegaram e já tinha o celular, que virou um computador, que virou uma internet. Só pra gente ter ideia, a gente absorveu toda essa tecnologia, mas não quer dizer que a gente tenha que deixar de fazer as outras coisas. No próprio celular tem um aplicativo que diz o tempo que tu fica com o celular. O que que eu recomendo? Que se olhe isso. A minha recomendação é que tu olhe quantas horas tu fica com o celular. A gente vai se surpreender que a gente fica 6 horas com o celular. Então, e se tratando de criança, se a criança fica com o celular, e eu nem estou falando das outras telas, falando do celular, se ela fica muito tempo com o celular, ela perdeu o tempo de vigília dela para poder jogar futebol, poder interagir com os amigos, quer fazer tudo rápido para poder pegar o celular de novo, jogar. São momentos que tu deixa de fazer coisas físicas importantes de raciocínio, tu fica no celular. Talvez se estimule uma outra coisa que a gente não tinha. Então, isso merece o estudo, mas eu não tenho nenhuma dúvida que coisas que tu faz por 4, 5 horas é um exagero, até para a visão, até para o aprendizado da gente, né? Então tem algumas coisas que a gente tem que aprender, tem que regular. Agora, não adianta o sujeito ser um pai que vive com o celular, que vive vendo filme, jogo na TV, e aí fica dizendo que a criança não pode naquelas horas que ele acha que tem que ficar livre. Ou seja, a criança é muito exemplo, né? Então, depois no colégio fica muito difícil se afastar do celular, do jogo, porque os amigos todos vão para esse lado também, né? Então, se tu não começar precocemente a não ser escravo do teu telefone, smartphone, isso vai ser muito bom. Eu recomendaria, dá uma olhada quanto tempo a gente fica no celular e acho que isso vai ajudar a gente a perceber o quanto de tempo a gente perde. Tem mais um detalhe, né? Dormir bem faz parte do jogo. A gente tem que saber dormir, a quantidade de horas. Então, aquela última olhadinha no celular antes de pegar no sono é terrível, porque tu estraga o teu sono. Tu fica vigilante, mesmo deitado, tu fica vigilante na hora que era para relaxar. Então, tem algumas práticas que a gente tem que saber retornar. Hora de dormir é hora de dormir.
Neste episódio do programa Instituto Moriguchi, Envelhecendo com Qualidade de Vida, abordamos o desenvolvimento saudável das crianças a partir das falas do pediatra João Carlos Santana, que participou do 14º Seminário Científico. Ele também deixou dicas para pessoas de todas as idades em relação ao uso de telas. Continue acompanhando o programa. São novos episódios todos os sábados pela manhã no rádio. Daniela Afonso para a tua rádio Veranense.